E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Iniciamos este nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja com um alerta sobre mais mudanças na lei trabalhista. Pois é, foi colocada em questão a medida provisória número 1045, que ela foi editada pelo governo federal no final de abril deste ano, mas tem que ser votada até setembro. E agora, em agosto, ela está tramitando para ser votada no Congresso. É mais uma dificuldade para a classe trabalhadora. Causa mais dificuldades e reduções. Por exemplo, a redução do pagamento de horas extras, o fundo de garantia fica menor para quem for demitido, a fiscalização trabalhista é sem multa, né, só com orientação, e a aposentadoria pode demorar ainda mais tempo. Sobre isso, nosso amigo da Pastoral Operária, Gilmar Ortiz, que é membro do nosso grupo e é engenheiro e mestre em segurança do trabalho, também professor, fala a nós sobre os perigos dessa medida provisória.
Na última terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, enquanto se falava muito sobre a derrota na Câmara dos Deputados da ridícula proposta do governo de instituir o voto impresso, foi aprovada na Câmara em caráter de urgência a medida provisória 1045, que institui o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre outras medidas complementares para o enfrentamento das consequências de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus no âmbito das relações de trabalho. Essa medida provisória, na realidade, é uma reedição de medidas anteriores que, desde a reforma trabalhista de 2017, sob o falso argumento de que a retirada de direitos trabalhistas iriam aumentar a oferta de empregos, que se mostrou com o tempo ser uma grande mentira. Na verdade, o projeto de lei da conversão da MP 1045 amplia esses objetivos iniciais, contemplando dois novos programas denominados Programa Primeira Oportunidade de Inserção no Emprego, Priori, que é a carteira verde, é o novo nome da carteira verde amarela, e também o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, o REQIP, bem como promove alterações de caráter definitivo na legislação trabalhista em vigor no país, radicalizando a reforma trabalhista vigente desde 2017 e cujos resultados prejudiciais ao próprio mercado de trabalho. O novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda apresenta as mesmas diretrizes do Programa Emergencial que vigorou até 31 de dezembro de 2020, previsto na Lei 14.020, que foi feita baseada na MP 936, possibilitando a adoção das medidas de redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, a suspensão temporária do contrato de trabalho e o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. A garantia provisória de emprego que o programa diz assegurar, na realidade, garantia não é, pois admite a ruptura imotivada do contrato de trabalho mediante indenização correspondente a 50%, 75% e 100% dos salários, a que o empregado teria direito até o final do período da suposta estabilidade. Portanto, transforma a garantia de emprego em uma indenização, não garantindo, portanto, emprego, renda e tampouco os necessários fluxos de renda. A MP também estabelece o Regime Especial de Trabalho Incentivado, REQIP, modalidade de prestação de serviço a prazo determinado, com prazo de 3 anos para jovens de 18 a 29 anos, trabalhadores sem vínculo de emprego e de baixa renda, pagos com recursos públicos ou por bolsa de incentivo à qualificação a cargo do contratante de serviços. Pelo texto, a REQIP reduz recolhimento previdenciário e fiscal, permite substituição das férias remuneradas por recesso de 30 dias, não integralmente pagas, e desorganizando ainda mais as precárias relações de trabalho, acirrando as desigualdades e a concorrência, com graves impactos sobre a democracia. Além de legitimar discriminação via contrato de trabalho e direitos reduzidos, possibilita aplicar essa norma a um quarto dos trabalhadores da mesma empresa, estimulando dessa forma de contratação, fortalecendo o poder do empregador em fazer uma concorrência entre a massa trabalhadora na contramão dos esforços de construção de uma sociedade melhor que ofereça aos jovens possibilidades de um futuro integrado e melhor. Esse programa de primeira oportunidade de inserção no emprego, PIORE, permite a contratação por prazo determinado de trabalhadores com idade entre 18 e 29 anos ou maior de 55, que estejam sem vínculo formal há mais de um ano. Apesar da redação do projeto indicar que o PIORE teria por objetivo preencher somente novos postos de trabalho, a interpretação do projeto conduz à conclusão contrária, uma vez que há previsão de que desse um quarto do total do quadro de empregados da empresa que pode ser ocupado por essa via. E que é possível também a recontratação pelo PIORE de pessoas antes contratadas por outras modalidades contratuais. Né? Ou até mesmo por esse mesmo programa, desde que respeitado o intervalo de 180 dias da data de dispensa. O PIORE rebaixa os direitos dos trabalhadores, reduz o fundo de garantia, enfim, né? Mais uma vez as promessas de uma organização de trabalho aí nos primórdios do capitalismo primitivo. A proposta atribui também ao executivo competência para dispor sobre a adoção das medidas de suspensão temporária do contrato de trabalho e redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, como o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, ou para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas em situação de emergência de saúde pública ou estado de calamidade pública em âmbito nacional, estadual, municipal ou Distrito Federal, na forma da lei. Ela também mexe com o sistema de gratuidade de justiça, hoje determinados aí para pessoas pertencentes à família de baixa renda. Ela também prejudica os acordos extrajudiciais com cláusula de quitação geral, dificulta isso. Ela reduz o adicional de horas extras para jornadas especiais de trabalho. Ela institui também exames médicos ocupacionais por telemedicina, né? Ou seja, ela passa para o empregador, né, uma responsabilidade que é típica do ato médico, né? Além disso, a realização de exames médicos ocupacionais muitas vezes exige exame físico do trabalhador, né? Sobretudo na análise das funcionalidades motora e locomotora. Então, e não se deve perder de vista que o objetivo desses exames ocupacionais de admissão, periódicos e demissão está atrelado à preservação da saúde dos trabalhadores. O projeto também detalha a natureza não salarial da alimentação, mexe, por exemplo, o Vale Alimentação. Ela dificulta a inspeção do trabalho, a fiscalização das normas do trabalho. Enfim, essa MP 1045 é a pá de cal nas nossas já reduzidas, ou nos nossos reduzidos direitos trabalhistas.
Com esta fala de Gilmar Ortiz, vemos que temos que ficar muito alertas e procurem conhecer, saber sobre essa medida provisória 1045, que realmente retira praticamente agora todos os direitos da classe trabalhadora. Temos que nos informar, né, e saber em que pé anda esta questão. Muito bem, temos também neste mês aí a Semana da Família. Lembrando da Semana da Família, lembramos da Sagrada Família. E já e juntando também com o Dia dos Pais, que teve neste mês de agosto. E passado aí o Dia dos Pais, também a família, Semana da Família. Como para os pais, temos na figura de São José, né? O exemplo aí dos pais, do Dia dos Pais. Um exemplo de amorosidade, cuidado, proteção, discrição, paciência e trabalho inerente aos pais. São José é uma figura silenciosa nas narrativas evangélicas. Ao mesmo tempo, porém, aparece sempre como o homem certo na hora certa, para fazer o que é certo, quando se trata de proteger a família, né? Mãe, né, Maria e o filho Jesus, então, para proteger, lá estava ele. Vemos nele também um trabalhador experiente, profissional sério e respeitado, mais do que carpinteiro. Tratava-se de uma espécie de saber múltiplo em termos de obras e reparos. Carregava uma sabedoria inata, a qual, em lugar de ações intempestivas frente aos imprevistos da vida, como a gravidez de Maria, por exemplo, preferiu o silêncio, a escuta e a espera. Mesmo tendo essa imagem de figura silenciosa na história do povo de Deus, a importância de São José é grande para o mundo, bem grande. São imensas e variadas as manifestações da devoção popular a São José. Sem dúvida, uma das devoções das mais disseminadas dentro do universo católico, né? Também temos uma questão interessante e surpreendente. Veja, o número de pessoas que no mundo inteiro e ao longo da história foram batizadas com o nome de José. Né? Não é preciso nem fazer muita pesquisa para constatar que esse é o nome mais presente em praticamente todos os povos e culturas do mundo ocidental. Mesmo entre os que recebem outro nome, muitos tratam de intercalar o José como intermediário entre nome e sobrenome. Então, está aí, né, nessa Semana da Família, o exemplo da família de Nazaré. E lembrando o Dia dos Pais, lembrando a figura de José. Nesta Semana da Família, temos, infelizmente, algumas notícias tristes em relação a algumas famílias. Porque, veja, o Brasil é mesmo um país de contrastes, hein? Porque um país que é tido como celeiro do mundo, ter 19 milhões de pessoas com fome crônica e 50 milhões em insegurança alimentar é uma contradição muito grande desse sistema injusto, insuportável, que é o sistema capitalista. O Brasil figura entre as 10 maiores economias do mundo. E, no entanto, 105 milhões ganham menos de um salário mínimo por mês. E 40 milhões vivem na miséria. Não é justo, não é bom, não é bonito para o país. Só demonstra a grande desigualdade que aqui tem, né? A grande concentração de renda de uns e falta para outros. Muitas famílias ficam, nesses tempos, com muitas necessidades. O Brasil precisaria modificar o seu modelo de produção de alimentos, né? Enquanto grandes extensões de terra são reservadas à produção de commodities, quer dizer, aquelas mercadorias que são para exportação, o país importa cada vez mais leite, arroz, óleo e outros produtos básicos. E a cana é destinada a fabricar etanol. Pois é, em um dos estados mais ricos do agronegócio, as pessoas começaram a formar filas para receber ossos. É terrível isso, hein? Pois é, a população, uma parte da população até é muito solidária com essa questão de quem tem fome, das famílias que têm fome. Mas isso não resolve o problema, porque a solução está em políticas públicas. O governo tem que agir e também os produtores de alimentos. O governo precisa atuar sobre o mercado de câmbio, colocar taxa de exportação e incentivar a agricultura familiar, que planta de tudo. Mas não faz isto, né? O governo não faz isto e o preço dos alimentos sobe demais. E a fome, infelizmente, volta aos lares das famílias mais pobres. Pois é, aqui a insuficiência, né, de governo e produtores. Ok, Queridos e queridas, este foi o nosso recado de hoje. Agradecemos muito pela atenção e até o próximo, se Deus quiser. Obrigada.
Presidente da Conferência Eclesial da Amazônia e bispo da Diocese de Santo André entre os anos de 1975 e 1996, o cardeal Dom Cláudio Umes participou do webinar A Conferência Eclesial da Amazônia, modelo de sinodalidade na Igreja. Ouça a reportagem da Rádio Vaticano.
A Conferência Eclesial da Amazônia, modelo de sinodalidade na Igreja. Esse foi o tema do webinar organizado pelo Grupo de Pesquisa Teologia e Pastoral da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, em parceria com o Centro Loyola, o Instituto Santo Tomás de Aquino e a PUC de Minas. O evento, conduzido pelo padre Geraldo de More e o irmão Denilson Mariano, faz parte do projeto Tecendo Redes, Diálogos Online de Teologia Pastoral. O convidado foi Dom Cláudio Umes, presidente da Conferência Eclesial da Amazônia. O cardeal Umes começou dizendo que, a pedido do Papa Francisco, não é uma conferência episcopal, é uma conferência eclesial, que inclui todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Estamos diante da única conferência desse tipo no mundo, salientou Dom Cláudio, afirmando que ela quer ser uma inspiração para toda a Igreja em termos de um caminho de sinodalidade, que hoje é de fato o caminho que a Igreja quer palmilhar na direção do seu futuro. Se faz necessário entender o que é, segundo o cardeal, sabendo que, mesmo agindo ainda, está esperando o reconhecimento canônico de Roma, seguindo as orientações do Papa Francisco. O estatuto que está sendo elaborado está demorando porque vai ser um modelo para as outras conferências eclesiais pelo mundo afora, insistiu o presidente da SEAMA. Ele apresentou a história da SEAMA partindo da Conferência de Aparecida, onde o Papa Francisco começou a perceber a importância da Amazônia, sendo arcebispo de Buenos Aires e o presidente da comissão de redação do texto, da qual também fazia parte o cardeal Umes. No documento de Aparecida, lembrou ainda, aparecem questões que fazem referência à Amazônia, sobre o cuidado do meio ambiente, mas também sobre criar uma igreja com rosto amazônico, uma igreja enculturada, uma igreja que sabe trazer elementos das culturas dos povos, uma igreja que saiba formular um plano de pastoral para toda essa região, formada por 9 países e muitas culturas, mas que também respeite as diferenças. Um trabalho a ser revisado continuamente, algo dinâmico, um processo. A Igreja do Brasil, seguindo as reflexões do Vaticano II, de uma igreja povo de Deus, uma igreja missionária, uma igreja enculturada, vinha assumindo isso, seguindo o apontado pelo documento de Santarém em 1972 e sendo discutido cada ano nas assembleias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. No início do milênio, foi criada pela CNBB uma comissão episcopal especial para a Amazônia, que ele mesmo preside desde a sua volta ao Brasil após ser prefeito da Congregação do Clero. Ao longo da sua presidência, Dom Umes visitou 34 dioceses e prelazias da Amazônia, visitando as comunidades locais, conhecendo as dificuldades da Igreja da Amazônia. E aos poucos, Dom Cláudio disse que foi vendo a necessidade de um trabalho em rede que tirasse as comunidades do isolamento e resolver juntos os grandes problemas, muitas vezes similares. E nessa conjuntura foi criada em setembro de 2004 a Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, onde todo mundo começou a se dar as mãos, começando a visitar, a ouvir, a planejar juntos, a dialogar, a conversar sobre como ser igreja enculturada, com rosto amazônico, como tinha sugerido Aparecida. Foi algo que, desde o início, o Papa Francisco apoiou e abençoou.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.